Shalom, shalom, vrahale, kulam, paz e bênção a todos. Graças ao Eterno, estamos de volta aqui com mais um insight para darmos continuidade. A porção Vaishlar enviou, ou e ele enviou. Quero dedicar os méritos desse shiur para o Asher Limakura, completa, plena, nosso irmãozinho Isaac, filho do nosso irmão Everton, da nossa irmã Miriam, que estão internados no hospital, com bactéria no pulmão. Pedimos ao Eterno aí que intervenha de forma bondosa, misericordiosa e piedosa. Seríamos nós, se não fossem as misericórdias, a Hesed de Adonai, seríamos todos destruídos, né? Mas a bondade dele permanece para todos. Então, paramos na porção Vaishlar, paramos na subida de Yaakov para o Val de Yabok. Yaakov agora não mais, Yaakov agora Israel, né? Príncipe de Deus, desceu como aquele que agarra, como aquele que não perde uma oportunidade, né? E subiu como um príncipe de Deus. E foi declarado sobre ele que ele lutou contra Elohim, contra poderes. Eu já expliquei isso. Elohim não. Elohim é só um dos nomes de Deus, né? Mas a palavra Elohim também significa juízes, significa poderes, significa autoridades. Elohim está no plural, Elohim, né? E agora ele está indo ao encontro do irmão com uma estratégia muito bem traçada, muito bem planejada. Como nós passamos em sites anteriores, Yaakov, por passar muito tempo em introspecção, né? Por ser essa a característica mais evidenciada de Yaakov, de Jacó, aquele que vive em tendas, né? Aí o que são tendas, né? Quer dizer que tendas está no plural. Ele vivia em que tendas que ele vivia, né? Ele vivia nas tendas de estudo, né? De Eber e de Shem, ambos filhos e netos de Noa. E por ele ser essa pessoa que possui essa uma percepção espiritual e um conhecimento mais apurado, ele sabia mais ou menos o que agradaria a Esav. Na porção passada, no insight passado, né, nós falamos mais sobre Yaakov, sobre a luta de Yaakov, como Yaakov se prepara para a guerra. Agora vamos falar um pouquinho aprofundar um pouco mais nas características de Esaú, né? Vamos analisar o que que Esaú desprezou, o que que Esav desprezou. Percebe? Vamos analisar com base nas próprias palavras de Esaú. Vamos analisar qual era a visão de mundo de Esaú. Ok? Então ele não despreza só a primogenitura. Seria muito raso da nossa parte achar que ele está desprezando só o direito de ser primogênito, né? As consequências de ser primogênito é que ele está desprezando. As consequências de ser o herdeiro direto do pai, o filho da força do pai, é que ele está desprezando. E o que que esse primogênito, qual que era a responsabilidade desse primogênito? O primogênito é aquele que leva o legado do pai e do avô para as gerações futuras, tanto o legado físico como o legado espiritual. Então o primogênito, ele herdava as bênçãos materiais desse mundo e também herdava as bênçãos do mundo vindouro. Só que junto com essas bênçãos materiais desse mundo e com as bênçãos espirituais do mundo vindouro, adivinham responsabilidades das quais Esaú não queria para si. Por exemplo, usar esse mundo de forma legítima. Essa é uma das responsabilidades. Usar os recursos desse mundo, usar os prazeres desse mundo de forma legítima, de forma legal. Não única e exclusivamente, puramente pelo prazer e pela emoção. Olha que coisa profunda. O segundo, o primogênito, ele é o sacerdote. Ele recebia sobre si o sacerdócio. O culto, a religião da família, os conhecimentos sobre a religião da família eram passados para o primogênito. E Esaú não, como nós já falamos, não vou ficar me repetindo nisso, Esaú não tinha uma inclinação para essa parte mais metafísica da vida. E ele não queria essa responsabilidade para ele. Ele queria se espiritualizar. E segundo, a própria fala de Esaú nos dá a entender que ele não acreditava em vida após a morte. Então nada disso para ele faria sentido. Porque quando é perguntado para ele, olha, então me vende. Quando Jacob pergunta para ele, então me vende hoje o direito de ser primogênito. O que Esaú responde? O que me adianta ser primogênito? De que me adianta viver uma vida espiritualizada? De que me adianta ser parceiro de uma mulher só? De que me adianta abster do prazer da caça, da matança, se eu vou morrer? Ou seja, Esaú, ele acreditava que morreu o corpo físico, acabou a vida, não tem mais nada. Não existe mais nada além desse mundo físico. Esaú entendia que o ser humano é como uma televisão, quebrou, perdeu o seu tempo de vida útil, não serve mais para nada, não tem mais. Não existe um além, não existe vida depois dessa vida, existe só o hoje. Eu agora, só existe essa vida material. Então é isso que Esaú rejeita. Esaú rejeita isso. E a propósito, Onkelos, que é um dos tradutores da Taná, ele vai traduzir, quando fala que Esaú era um homem de caça. Ele vai usar uma palavra, depois eu vou pôr na descrição do texto, que denota, quando você traduz ela literalmente, denota que Esaú era um homem entediado, tedioso, era um homem chato. Nada nesse mundo estava bom o suficiente para ele, por isso essa busca incessante por emoção e por prazer, por isso que nós falamos lá no Midrash da tradição, porque ele... velho, aí já velho, ele vai ao campo caçar e encontra Nimrod lá e ele vê a oportunidade de fazer algo extraordinário. Ele não perde a oportunidade, né? Aí eu peço a vocês, recorram aí os insights anteriores, porção Toldot, nós vamos lá encontrar, não sei, acho que é porção Toldot, nós vamos encontrar lá o porquê que ele vende a sua primogenitura, né? O que está acontecendo, por que ele chega tão desesperado lá, tão cansado, tão exausto. E Jacob sabia dessa condição, desse apego à materialidade. E ele surpreende o largo coração de Esaú, porque Esaú, quando se despede de Jacob, ele está pobre, ele não tem nada, embora ele tenha recebido a herança do seu pai, ele não pôde usufruir dessa herança, porque ele foi expulso da terra. Esaú ficou com tudo, todas as riquezas, Jacó saiu por nada. Então Esaú prepara-se para receber o quê? Prepara-se para receber um homem morto. Um homem que não tem como negociar com ele. Um homem que não é interessante. Um homem que é intrigante. Então Esaú está preparado para matar Jacó. Essa era a ideia. Só que Jacó pega no Israel, como venceu em cima, ele pega e começa a mostrar para Esaú como ele enriqueceu. Então, Salomão, o rei, ele vai dizer que um presente, ele alarga o coração. E é isso que Jacó faz, ele começa a mandar os presentes. E aí Esaú começa a olhar e ver bois, e ver camelos, e ver servos, e ver filhos, e ver esposa, e todos eles dizendo: olha, o seu irmão Jacó vem aí após mim, né? Ele quer se reconciliar. E quando passa a primeira manada, o coração de Esaú já amolece, mas não amolece por amor a Jacó. Não tem essa. Se amolece pelo poder. Esaú é aquele que se aliança com aquele que tem a dar para ele. Essa é a característica de Edom. Edom só faz aliança com quem tem para dar. E ele olha e vê mais uma manada, e aí ele já manda os soldados baixarem as armas, e aí acabou o ódio. Quando ele olha os filhos, ele olha os servos, olha as esposas de Jacó, e aí ele pega e simplesmente baixou a guarda do homem. Por quê? Porque o coração dele estava na Jacó? Não. O coração dele era generoso? Um cara rápido em perdoar? Não. Ele estava de olho na capacidade que Jacob tinha de gerar riqueza. Porque ele olhou e falou assim: peraí, esse negócio de primogenitura deve funcionar. Esse negócio de essas bênçãos deve funcionar. Porque o meu irmão saiu daqui com apenas uma botija de azeite. E olha como ele volta poderoso. Ele volta poderoso. Então, o coração de Esaú, ele vai oscilar de acordo com as forças. Ele vai tratar as pessoas com ódio ou com um falso amor, ou com um amor fingido, de acordo com a possessão dela. Se ela tem posses, se ela tem uma se ela pode, de alguma forma ou de outra, somar com ele, com a sua capacidade cognitiva, com seus conhecimentos. Se ele tem como tirar algo da pessoa, o coração dele vai inclinar para se relacionar, para ter essa pessoa do seu lado. Não é nem tanto pela pessoa, assim pela possessão dela. E essa é uma característica das religiões de matriz, segundo mim. Os líderes dessas religiões de matriz edomita, né, eles vão se aliançar com quem tem para trocar. Você pega os reis romanos, eles faziam aliança com nações poderosas, com mercenários, com o único intuito de ganhar território, mais nada. Pega os líderes da religião de matriz de Edom. Nunca se aliança a alguém simples, a alguém que teve uma vida modesta, né? Eles não vão pousar em foto ao lado de pessoas, por exemplo, que não tenham cursado uma boa faculdade, que não tenham bons recursos, enfim. Essa é a característica de Edom. É esse alargamento do coração para os bens materiais. Eles querem e querem se cercar de pessoas que possuem esse bem material. Só que quando Jacó aparece no cenário, Jacó vai lá, se ajoelha, beija a mão do seu irmão, chama seu irmão de senhor. E aí tem um estudo muito profundo sobre isso, vamos falar sobre isso agora. A repercussão dessa atitude de Jacó pesa até hoje, né, para Israel. Inclusive, é motivo de discussão, até mesmo entre várias linhas judaicas que falam sobre essa questão, né, da terra, da possessão da terra. Justamente usam essa atitude de Jacó como Israel, como algo profético. Quando Esaú faz a proposta para Jacó, anda comigo, vem morar comigo, perto da minha casa, lá tem um terreno amplo, você pode ficar lá. O que o Jacó fala? Não, vai na frente, vai você na frente, porque eu vou andar no passo do velho, vou andar no passo da criança, vou andar no passo dos animais. E aí nós vamos falar sobre isso no próximo Shiur, Deus Atashem, Deus permita. Nós vamos falar sobre o porquê dessa resposta de Jacó para Esaú. Mas o fato é que Jacó se recusou a se aliançar, a estar perto, a morar perto de Esaú. E preferiu morar distante, morar longe, morar afastado. Ok? Que Hashem, o rei de Israel, abençoe a todos. Que todos possam extrair grandes lições disso que foi passado aqui hoje para nós. E que possamos ser, de alguma forma ou de outra, edificados com esse conhecimento da Torá. Seder, shalom, shalom. Abençoe a todos. Até o próximo Shiur.